Então, dar início à nossa reunião, começo por desejar a todos um bom ano e a título de informações, transmitir-vos o seguinte. Os peticionários da petição 554, cujo objeto é o reposicionamento de todos os enfermeiros, pretendem desistir desta petição. Estão em curso mais duas petições relativas a este assunto e sobre este assunto, por isso penso que a desistência terá a ver com isso, embora não tenha sido enfocado esse o motivo. Seja como for, nós, para que se dê a desistência, tem que ser aceito pela Comissão. Portanto, esta aceitação, eu pedi a todos que fizéssemos um assentimento com a cabeça e está aceite a desistência para poder transmitir aos 4.509 peticionários. Eu que me lembro, é uma situação que para mim é inédita, mas compreende-se. Compreende-se porque há um objeto comum com outras petições e se calhar alguns destes peticionários serão também peticionários das outras, digo eu, não sei. Isto é só pensei nisto porque de facto nestes anos, e já são alguns que levo deputada, não me lembro de uma situação destas. Também a título de informações, quero-vos dizer que há a distribuição para um parecer do projeto de lei. É projeto de lei, não é?
É
projeto de lei que incide sobre uma matéria coincidente com outro projeto de lei que tem a ver com o atestado médico de incapacidade multiuso, que foi este distribuído ao grupo parlamentar do Partido Socialista. E, portanto, eu sugeria que, havendo matérias coincidentes, que pudesse ser distribuído ao mesmo grupo parlamentar. Mas, se não acharem bem, no nosso rolê aqui da distribuição, calhava desta vez ao PSD. Portanto, pergunto se acham bem este critério de calhar ao mesmo grupo parlamentar ou se... Portanto, está bem? Grupo parlamentar do PS, então... Projeto de Lei 164, que é sobre a mesma matéria do Projeto de Lei 66. Temos também aqui um Projeto de Lei 166 que baixou à Comissão de Trabalho, mas que tem conexão com esta Comissão, cujo objeto é a aquisição de produtos de apoio a deficientes, e entendeu o Sr. Presidente que era matéria conexa desta comissão. Como sabem, não é obrigatório, mas se algum grupo parlamentar tiver interesse em fazer um parecer parcelar, agradecia que nos dissessem. Última informação. Recorda-se que o processo de desmaterialização das faltas, não sei se os senhores deputados já tiveram a oportunidade de ver nos e-mails, que entrou em vigor no dia 1 de janeiro, é um processo completamente diferente da justificação das faltas que acontecia até agora e, portanto, será enviada a todas uma nota sobre o processo de submissão eletrónica de justificação de faltas, em que se dá conta de como poderão proceder em caso de pretenderem justificar alguma das faltas. E pronto, a título de informações penso que é tudo. Ah não, ainda tenho aqui mais uma, peço imensa desculpa. Recebemos também aqui uma informação do Sr. Presidente sobre um convite para uma parceria da Comissão de Saúde com uma iniciativa que se chama Atlas da Saúde da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, que é para uma sessão de lançamento. A sessão de lançamento, eles propõem uma data para se fazer um evento no Parlamento. Isto é da iniciativa da Câmara Municipal do Seixal, pelo que me parece. Não, Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, mas quem assina a carta é o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Seixal. e propõem uma data para essa sessão de lançamento, que é o dia 3 de fevereiro, que não vai poder acontecer porque temos sessão do orçamento, mas o que nos pede o Sr. Presidente é só para nos pronunciarmos se estamos de acordo que este evento possa acontecer no Parlamento. À semelhança de nos perguntarem sempre se achamos bem ou se temos alguma coisa a opor. Portanto, não sei se alguém se opõe a que esta rede de municípios lance o Atlas da Saúde da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis aqui no Parlamento. Não temos nada a opor. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nada a opor, fique claro. Pedi a palavra para o seguinte. Creio que, como a Sra. Presidente refere, a data que é proposta não é uma data possível, tendo em conta o calendário do Parlamento. Eu creio que podíamos tomar a decisão que estamos de acordo que se faça a iniciativa e poderemos, conjuntamente com a Rede de Municípios de Cidades Saudáveis, encontrar depois uma data que possa ser execuível e que permita a preparação da iniciativa, naturalmente, de uma forma adequada. Eu, do conhecimento que tenho dessa intenção por parte da Rede de Municípios de Cidades Saudáveis, é assinado pelo Sr. Presidente do Seixal, porque é quem preside à rede, mas há municípios, vários municípios do país, creio que se pretendia que pudesse ser uma organização conjunta ou uma iniciativa conjunta da rede com a Assembleia da República. Eu creio que devia de haver também essa disponibilidade para essa iniciativa, de certa forma, uma iniciativa conjunta.
Senhora Deputada, eu concordo com o que está a dizer, no entanto, isto é um assunto que foi dirigido ao Sr. Presidente e o Sr. Presidente despachou no sentido de nós nos pronunciarmos, não temos nada a opor, achamos muito bem, mas tudo o que é mais do que isso terá que ser o Sr. Presidente a decidir qual a data. Portanto, nós não temos nada a opor, muito pelo contrário, de facto é o convite para uma parceria com a Assembleia, mas não nos compete a nós dar essa informação tão detalhada, mas obviamente que daremos o nosso acordo e o nosso parecer favorável. Está bem assim? Pronto. Então, não sei se algum dos senhores deputados tem alguma questão a pôr relativamente a informações. Não havendo nenhuma questão a título de informação, vamos prosseguir na nossa agenda de trabalhos. Desde logo, a apreciação e votação das atas que estão por apreciar e votar, que são as atas número 6 e número 7, relativas ao dia 11 e ao dia 18 de dezembro. Quem vota contra, quem se abstém, foram aprovadas por unanimidade. Agora, temos a discussão e a votação do parecer relativo à proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2020, cujo autor é o Sr. Deputado Álvaro Almeida. Faz favor, tem a palavra. Aqui tem o Sr. Deputado Álvaro Almeida.
Não se olha, paz.
Espera, então antes disso, isto é antes disso. Portanto, temos a discussão e a votação de parecer relativa à proposta de lei que aprova as grandes opções do plano. Estas, sim, primeiro, e é a Sra. Deputada Célia Paz. A seguir é que temos outro. Faz favor, tem a palavra, desculpe.
Antes, boa tarde a todos e bom ano. Cumprimentar a Sra. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. De acordo com as normas da Constituição, o Governo tem de apresentar anualmente o Orçamento de Estado à Assembleia da República e este tem de vir acompanhado pelas grandes opções do plano, que no fundo são as intenções onde se vai investir e gastar aquilo que é o Orçamento de Estado. É de referir ainda que essas intenções, como é do vosso conhecimento, vêm identificadas neste parecer, que vos foi distribuído e do qual sou a autora, sendo que o mesmo incide inclusivamente no que diz respeito à competência material da área da saúde. A estratégia definida nesta iniciativa deverá fundamentar as opções orçamentais inscritas na Lei 5, número 5, da 14ª Legislatura, primeira sessão, que aprova a Lei do Orçamento de Estado para 2020. O Governo prevê que os próximos 4 anos, um conjunto de compromissos e de políticas que assentam na consolidação do crescimento e do reforço da melhoria dos rendimentos e das condições sociais, A proposta de lei, ora em análise, refere a recuperação da confiança, a sustentabilidade das finanças públicas, a dinamização da atividade económica e a manutenção de um elevado nível de emprego, continuam a constituir a base da estratégia de sustentabilidade a longo prazo. Sendo que as grandes opções do plano para 2020-2023 estão organizadas em torno de quatro grandes agendas estratégicas: alterações climáticas e valorização de recursos, sustentabilidade demográfica e melhor emprego, menos desigualdades e um território mais coeso, transição digital e uma sociedade de inovação. Nesse sentido, é necessária uma abordagem que se traduza em instituições transparentes, que prestam conta aos cidadãos, instituições inclusivas, que garantam a acessibilidade aos serviços públicos de todas e de todos os cidadãos e instituições inovadoras capazes de ajustar as suas respostas à dinâmica e evolução das pessoas e da sociedade. A eficácia dos serviços públicos na redução das desigualdades é maior quando existe uma intervenção acrescida contra as desigualdades no início da vida. Neste plano é central o reforço do SNS enquanto garante do acesso à saúde, da promoção e da prevenção da doença, sendo para isso essencial adaptar o SNS ao envelhecimento da população. A área da saúde é mencionada no documento das grandes opções do plano para 2020-2023, em sede de Governação e Serviços Públicos, sendo também referida no âmbito da Agenda Estratégica Sustentabilidade Demográfica, Melhor Emprego, Envelhecimento e Qualidade de Vida, na Agenda Estratégica Menos Desigualdades e um Território Mais Coeso e em sede de Agenda Estratégica Transição Digital e uma Sociedade de Inovação. No âmbito da Agenda Estratégica Menos Desigualdades e um Território Mais Coeso, as GOP sustentam que o combate às desigualdades e a promoção de uma maior coesão territorial exige por parte do Governo uma intervenção integrada e que é consubstanciada em 6 planos de ação distintos, sendo este o 4º plano dirigido à área da saúde, garantia de mais e melhor Serviço Nacional de Saúde. Considera-se que a saúde é também fundamental para garantir a igualdade de oportunidades, sendo assim importante garantir um SNS mais justo e mais inclusivo e que melhor responda às necessidades da população. Nesse sentido, faz-se uma aposta no reforço dos cuidados de saúde primários, base do sistema de saúde português, ou na melhoria das condições de trabalho de todos os profissionais de saúde. É de referir que num período em que o SNS atravessa uma fase de maior pressão e num contexto de profundas mudanças na prestação de cuidados de saúde, as propostas políticas terão de dar resposta a um conjunto de desafios que promovam a inovação e a disrupção em alguma das abordagens mais tradicionais que garantam simultaneamente um SNS mais justo e inclusivo. Assim sendo, as grandes opções do plano, no que diz respeito à garantia de cuidados de saúde primários com mais respostas e considerando que os cuidados de saúde primário são a base do sistema de saúde português e o melhor caminho para atingir a meta da cobertura universal em saúde, neste âmbito destaca-se rever e universalizar o modelo das unidades de saúde familiar a todo o país, continuar a diferenciar os cuidados de saúde primários, oferecendo outras especialidades como a ginecologia e a pediatria, e ainda, considerando que as famílias portuguesas permaneçam dentre as europeias das que suportam pagamentos diretos, mais elevados, reconhecendo que os elevados pagamentos diretos das famílias constituem um risco para a cobertura universal em saúde, o Governo propõe-se reduzir os custos que os cidadãos suportam na saúde, onde podemos referir especialmente o alargamento e cobertura da medicina dentária no SNS, nomeadamente através dos centros de saúde, eliminando faseadamente o pagamento das taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários e criando, a exemplo do cheque dentista, um vale de pagamento de óculos a todas as crianças e jovens até aos 18 anos, bem como às pessoas com mais de 65 anos beneficiárias do rendimento social de inserção. Assistiu-se ainda, nos últimos anos, a uma procura crescente dos cuidados de saúde e os tempos de espera constituem uma das maiores pressões sobre o SNS. Assim, para melhorar a capacidade de resposta do SNS, diminuindo os tempos de espera e assegurar tempos adequados de resposta, o Governo propõe aumentar a capacidade de realização de consultas externas, aumentar a eficiência e produtividade na atividade assistencial e, como já foi referido na apresentação pelo Ministro das Finanças e pelo Governo, continuar a política de reforço dos recursos humanos baseados na celebração de pactos de permanência no SNS após a conclusão da futura formação especializada. Proceder à avaliação e ajustamento da distribuição geográfica da capacidade instalada, assegurando níveis de acessibilidade adequados para todas as especialidades em todo o território. Considerando que a prevenção nos primeiros anos de vida e das futuras gerações é uma prioridade, o Governo pretende apostar nos cuidados com a saúde desde os primeiros anos de vida, que, em correlação com as políticas de natalidade, adiante referidas, consolidam o compromisso deste Governo, nomeadamente no que diz respeito a responsabilizar os agrupamentos de centros de saúde pela articulação com as escolas na promoção da alimentação saudável, capacitando as crianças e jovens para fazerem escolhas informadas e gerirem a sua saúde com qualidade. Alargar a cobertura do cheque dentistas a todas as crianças entre os 2 e os 6 anos de idade, generalizar uma consulta de saúde do adolescente que preveja o seu acompanhamento e o reforço do apoio à maternidade e à paternidade envolvidas e cuidadoras. Já no que diz respeito à melhoria das condições de trabalho no SNS, podemos destacar reforço dos serviços de saúde ocupacional das unidades do SNS, fomento do equilíbrio entre as expectativas dos profissionais de saúde e as necessidades de saúde dos cidadãos, estímulo da oferta de serviços de creche para os filhos dos profissionais de saúde e o prosseguimento da harmonização dos dois regimes de trabalho existentes no setor. Já no que se refere à participação dos cidadãos no sistema de saúde, é a melhor forma de garantir que este responda às expectativas daqueles que justificam a sua existência. O Governo pretende ainda garantir a participação dos cidadãos no SNS através de revisão da lei das associações de defesa dos utentes de saúde e a promoção de uma cultura de humanização dos serviços de saúde. Relativamente à premissa de promover a modernização do SNS e considerando que a saúde enfrenta hoje tremendos desafios, exigências de qualidade, com maiores exigências de qualidade, é essencial promover a modernização das infraestruturas e dos equipamentos do SNS. Assim, o Governo pretende promover a modernização dos equipamentos de prestação de cuidados do SNS, concretizando os projetos em curso, nomeadamente os novos hospitais: Hospital Lisboa Oriental, Hospital Central do Alentejo, Hospitais de Proximidade Sintra e Seixal, Hospital do Funchal e Hospital do Algarve, e avaliando ainda futuras necessidades. Promover a reabilitação e a modernização das infraestruturas e equipamentos médicos existentes. Relativamente à segunda grande agenda estratégica, sustentabilidade demográfica e melhor emprego, refira-se que praticamente todos os países desenvolvidos enfrentam cenários de envelhecimento da população, quer quanto à muito baixa natalidade, quer porque o saldo migratório piorou dramaticamente devido à saída do país de centenas de milhares de pessoas. Acresce também as variantes positivas, como a diminuição da mortalidade, o aumento da esperança média de vida e a generalização das expectativas de uma vida com qualidade e dignidade, decorrente da melhoria dos cuidados de saúde, da educação, dos padrões de bem-estar, do sistema de proteção civil, social, que também justificam o envelhecimento populacional. Neste contexto, o Governo defende medidas que atuem sobre as diferentes vertentes da equação demográfica, determinantes para evitar cenários dramáticos e minimizar as consequências das suas atuais tendências. São elas melhorar o acesso aos cuidados de saúde e da proteção social e sua qualidade desde a fase pré-natal, melhorar a literacia em saúde no que diz respeito aos processos de gravidez e parto, ao que acresce a necessidade de assegurar mais e melhores cuidados pós-natais. Na questão promover o aumento da esperança de vida saudável na terceira idade, nomeadamente através da implementação da figura do gestor do doente crónico, através de projetos-piloto, prevenindo as descompensações e hospitalizações evitáveis, incentivar as boas práticas nas unidades de cuidados primários, hospitalares e continuados, tendo em vista a redução de internamentos hospitalares. Garantir a disponibilização de mais camas de internamento e a implementação de todas as tipologias previstas na rede até ao final da legislatura. dinamizar o cluster da saúde, estimulando a inovação e criando condições para alavancar soluções de assistência à autonomia no domicílio, aumentar e melhorar as respostas públicas de cuidados domiciliários, reforçar as respostas de cuidados continuados e paliativos domiciliários, incentivar a criação de projetos-piloto que tragam novas formas de dar resposta aos cuidados continuados, paliativos, de saúde mental, privilegiando a resposta em prestação de cuidados no domicílio. Reforçar as soluções de transporte de doentes, promovendo parcerias estratégicas entre os serviços centrais e locais de saúde. E investir uma maior literacia em saúde por parte da população com mais de 65 anos. No que concerne à proteção dos idosos em situação de dependência ou isolamento, criar um sistema de identificação e sinalização das pessoas a viver em situação de vulnerabilidade associada ao envelhecimento, desenvolver no âmbito do apoio à dependência modelos de assistência ambulatória ao domicílio, criar um novo serviço no SNS, nomeadamente através da utilização de novas tecnologias para a monitorização do estado da saúde de pessoas idosas, e assegurar um acompanhamento de proximidade e de emissão de alertas de urgência relativamente à saúde de pessoas idosas que habitam em situações de isolamento. Antes de continuar, apenas dizer que sei que a leitura do documento vai extensa, mas também, devido à importância do documento, é justificável e assim é necessário. Relativamente à terceira agenda estratégica, Transição Digital e uma Sociedade da Inovação, é de referir a retoma do investimento na simplificação administrativa através de iniciativas como o programa Simplex, que facilita a intervenção dos cidadãos e empresas com o Estado. Neste domínio, assume particular relevância o setor da saúde, por ser de uns setores que apresentam um elevado potencial de renovação digital, onde é necessário continuar a aposta na melhoria do portal do SNS, com novos serviços e garantindo um melhor e mais rápido atendimento. Onde podemos salientar ou destacar, desenvolver o SNS 24, Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde, reforçando os serviços com mais meios de atendimento e apostando em novos serviços automáticos na área da telesaúde, como as teleconsultas, a teletriagem, a telemonitorização e o telediagnóstico ou o telerastreio. Investir em serviços mais qualificados para os utentes, oferecendo aos profissionais de saúde os instrumentos que lhes permitem aceder à informação do utente. Incrementar o uso de tecnologias de informação em serviços domiciliários. Estimular o aparecimento e a utilização de novos meios para efetuar um acompanhamento de proximidade e mobilidade de forma mais eficaz. Já no que diz respeito ao enquadramento jurídico e constitucional do documento apresentado, dizer-vos que remeto para aquilo que é a nota técnica elaborada pelos serviços parlamentares, que se anexa ao presente parecer, evitando assim repetições e redundâncias. No que refere o Conselho Económico Social, achei que deveria ser feita uma referência ao parecer. Este é um órgão de consulta e concertação no domínio das políticas económicas e, no que refere à saúde, o Conselho Económico Social considera que a proposta das grandes opções do plano demonstra a necessária compreensão sobre as dificuldades por que passa o sistema de saúde em Portugal. Especialmente o Serviço Nacional de Saúde, são apresentadas várias medidas para responder à atual pressão no sistema e às mudanças necessárias. De acordo com este órgão consultivo, conseguem de perto a estratégia apresentada no programa do Governo, o que constitui um bom princípio para a credibilidade e legitimidade das políticas da Estratégia de Desenvolvimento Económico e Social, sublinhando especificamente os progressos claros apresentados, tais como a existência de uma agenda estratégica sobre demografia e promoção da natalidade, como já referimos, e também já propostos anteriormente pelo Conselho Económico e Social. O orçamento é elaborado de harmonia com as grandes opções em matéria de planeamento, considerando no seu entender que a atual proposta de lei apresenta uma qualidade superior a documentos anteriores, pois explicita de forma mais clara e legível a estratégia de desenvolvimento económico e social através de quatro agendas estratégicas enquadradas por domínios de intervenção que se referem ao modelo de governação e à qualidade dos serviços públicos. Dizer que aquela que é, a opinião deste parecer, deputada relatora, eu própria, entendo reservar nesta sede a sua opinião sobre a proposta de lei, remetendo a mesma para a discussão em generalidade e em especialidade. Como conclusão, é de referir que esta proposta foi apresentada à Assembleia da República no dia 16 de dezembro, reúne os requisitos formais e legais e, no que diz respeito à temática da saúde, encontra-se em condições de ser discutida e aprovada em plenário.
Muito obrigada. Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada, pelo trabalho exaustivo também da leitura e pelo trabalho que antecedeu essa leitura. E passo agora à fase da discussão. Faz favor, Sr. Deputado Álvaro Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós só tínhamos uma sugestão, que é de pormenor, mas tem significado, penso eu, que é o seguinte: o parecer, em alguns pontos, refere que o Governo irá, noutros que o Governo propõe-se. Parece-me que essa segunda formulação, propõe-se, é mais adequada, porque nós não podemos, nesta Comissão, estar a garantir que o Governo irá fazer o que está aqui. E, portanto, eu sugeria era só que se alterasse. Propõe-se em todos os lados.
Isso fica ao critério da Sra. Deputada Relatora, mas parece que faz algum sentido, não é?
Concordo que, então, na realidade,
obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra sobre o parecer? Bom, então, não havendo pedidos de palavra, passamos desde já à votação. Como sabem, o que se vota são os considerandos e as conclusões. Posso então pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade e, mais uma vez, cumprimento a Sra. Deputada Relatora. Passamos agora, então, à discussão e votação do parecer relativo agora à proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2020. E agora sim, Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Álvaro Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Governo apresentou à Assembleia da República em 16 de dezembro de 2020 a proposta de lei número 514-1 que aprova o Orçamento de Estado para 2020. Esta apresentação foi realizada nos termos do disposto na linha D do número 1 do artigo 197 da Constituição da República Portuguesa e do artigo 118 do RAR, reunindo os requisitos formais do artigo 124 do RAR. De acordo com as normas regimentais aplicáveis, artigo 205 e 206, número 1, a linha B, compete à Comissão de Saúde, na parte respeitante à sua competência material, a emissão de parecer sobre iniciativa em análise. A presente iniciativa contém as principais linhas estratégicas de orientação da política de governo para o setor da saúde no ano de 2020. E, Sra. Presidente, deixo ao critério da Sra. Presidente se pretende que eu leia o conteúdo das linhas de política setorial ou se dá como conhecida, mas naturalmente, uma vez que já são de 15h35 e tem às 16 horas.
Então, o Sr. Deputado é que sabe. Todos os senhores deputados têm o parecer. Agora, se tem uma dificuldade de tempo, eu percebo a sua sugestão.
Tenho.
Portanto,
porque às 16 horas tem uma.
Muito bem. Então, abrevie, por favor.
Muito obrigado. E, portanto, o parecer apresenta as linhas da ação política setorial do Governo. Apresenta também os quadros com os valores do orçamento na área que é relevante para esta Comissão, no programa da saúde, e apresenta os artigos do articulado da lei que dizem respeito ao setor da saúde, que também são vários e que estão identificados no texto do parecer. E, portanto, se a Sra. Presidente me permite, se me dispensa da leitura destes articulados todos e dos quadros do orçamento. No que diz respeito à opinião, também o deputado relator exime-se nesta sede manifestar a sua opinião política sobre a proposta de lei em análise, reservando a sua posição para o debate em reunião plenária da Assembleia da República. E, portanto, a proposta do deputado relator é que a Comissão de Saúde considere que estão reunidas as condições para que a proposta de lei em análise possa ser apreciada em plenário, devendo o presente parecer ser enviado à Comissão de Orçamento e Finanças.
Muito bem, Sr. Deputado, o seu poder de concisão é de facto espantoso. Eu pergunto a todos os senhores deputados se querem discutir este parecer. Faz favor, Sra. Deputada Sónia Fertozinhos. Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra para discutir este parecer? Não havendo então pedidos de palavra, passamos desde já à votação. Como sabem, vota-se considerandos e conclusões. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi votado por unanimidade e cumprimento desde já o Sr. Deputado Álvaro Almeida pelo trabalho objetivo que está explanado neste parecer. Vamos então passar desde já ao ponto seguinte, que é a discussão e votação do parecer relativo à proposta de lei que aprova agora o quadro plurianual de programação orçamental para os anos de 2020-2023. E a autora, a deputada relatora, a deputada Paula Santos, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa a todos por este relatório só ter sido enviado hoje para a Comissão de Saúde, mas creio que também que face à dimensão da proposta de lei, o relatório também tem essa concisão e por isso bem mais simples o caderno de encargos que me foi atribuído relativamente aos deputados que intervieram anteriormente ou que foram deputados relatores nas propostas anteriores bem mais complexas. O Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei 6 que aprova o quadro plurianual de programação orçamental para os anos 2020-2023, deu igualmente entrada no dia 16 de dezembro e, ao que tudo indica, será discutida conjuntamente com as propostas de lei número 4 e número 5, que versam sobre as grandes opções do plano e o orçamento do Estado para 2020. A apresentação desta proposta de lei, conforme é referido na exposição de motivos, visa dar cumprimento à lei de enquadramento orçamental, que refere que o Governo tem que apresentar à Assembleia da República uma proposta de lei com o quadro plurianual de programação orçamental e que essa proposta deve ser apresentada e debatida simultaneamente com a primeira proposta de lei do Orçamento de Estado apresentada após a tomada de posse do Governo. Esta proposta de lei, como referi, é bem mais simples. Ela é constituída por 3 artigos. Um dos artigos refere-se ao quadro plurianual de programação orçamental para os anos 2020-2023, identificando os limites de despesa efetiva. Olhando para o quadro que vem em anexo a essa proposta e como nesta comissão o que nos importa apreciar são os dados referentes às áreas da saúde, o que nós identificamos é que para o ano de 2020 o Governo prevê um limite máximo por via das receitas gerais para a área da saúde, o programa 16, 10 mil milhões de euros. Identificamos também que, de acordo com a nota técnica, a própria UTAU tinha feito uma comparação entre os dois quadros financeiros plurianuais, identificando no anterior, que versava sobre os anos 2016-2019, para a área da saúde, um valor limite de despesa de 7.971 milhões de euros. Senhora Presidente, como referi, esta é uma proposta muito simples, os elementos que constam são mais reduzidos, por isso o que se propõe é de facto que este parecer possa ser enviado para a Comissão de Orçamento e Finanças, tendo em conta que essa é a comissão competente em razão da matéria.
Muito obrigada, Senhora Deputada. De facto, estamos a discutir pareceres de grande complexidade, mas há uns mais complexos que outros pelo volume de matérias que tratam. Algum dos senhores deputados quer usar da palavra para a discussão deste parecer? Não. Então, não havendo pedidos de palavra, passamos desde já à votação. Considerandos e conclusão. E as conclusões. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. Cumprimento desde já a Sra. Deputada Paula Santos pelo parecer que apresentou. Passamos agora, então, onde é que eu tenho aqui a minha ordem de trabalhos? Aqui, pronto. Passamos agora para um ponto que é o seguinte. A discussão e votação deste parecer relativo ao projeto de lei de iniciativa do Partido Ecologista aos Verdes eu pude incluir na agenda pelo seguinte: a informação que nos deram é que a Comissão de Educação, que é a comissão competente em razão da matéria, agendou para, em princípio, para o dia 8 de janeiro, e nós, como não teríamos reunião de comissão, foi por isso que incluí nesta agenda. Agora parece que vão alterar, seja como for, se não se importarem, e visto que o Sr. Deputado Relator mandou atempadamente o parecer, vamos ouvi-lo e votá-lo ainda nesta reunião. Faz favor, Sr. Deputado Alberto Machado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais, votos de bom ano a todos. A complexidade deste projeto é bastante pequena. No entanto, pronto, dar-vos só nota, e até porque, como têm toda a documentação, penso que poderão já e deverão com certeza já ter analisado a mesma. O Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes apresentou à Assembleia da República o projeto de lei 80 para desincentivar a venda de alimentos com excesso de açúcar, gordura e sal nas máquinas de venda automática em escolas, procedendo à alteração do Decreto-Lei 55/2009, de 2 de março. Este projeto, como já disse bem, baixou à Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, que, tendo conexão com esta comissão, houve necessidade de fazer este parecer. Tivemos aqui, e eu próprio também, a ideia de não nos manifestarmos desde já relativamente à nossa posição relativamente a este projeto de lei, e ele cumpre todos os requisitos formais e legais e constitucionais, pelo que entendemos que está em condições de ser enviado para discussão e votação em plenário. Obrigado.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados quer usar da palavra para a discussão deste parecer? Não havendo pedidos de palavra, vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer também foi aprovado por unanimidade. Vamos então enviar todos os pareceres. Cumprimos assim as datas que foram propostas. Eu não tenho mais assuntos a tratar nesta reunião. Não sei se algum dos senhores deputados tem alguma questão a pôr. Seria bom pô-la agora, porque, como sabem, não, como sabem, temos reunião para a semana com a Senhora Ministra da Saúde no âmbito da Comissão de Orçamento. E agora estamos neste período do Orçamento de Estado, que é sempre um período em que há menos reuniões da nossa Comissão. Seja como for, queria só lembrar também aos senhores deputados que, embora não possamos marcar agora audições, que tenham alguma curiosidade em ver a nossa lista que se vai avolumando de pedidos de audição, para, assim que pudermos, em fevereiro, darmos início a algumas sessões para ouvirmos muitas entidades que nos têm pedido para ser ouvidas, e também muitas entidades que foram requeridas pelos próprios grupos parlamentares. Portanto, vamos ter muito trabalho pela frente, e infelizmente não podemos neste período avançar noutras questões que não tenham a ver com o Orçamento de Estado. Portanto, se não há mais assuntos a tratar, dou por encerrada esta reunião, e muito obrigada e boa tarde.